Boa noite, caos fotográfico no ar. Sempre segundas-feiras às 21 horas e a edição gravada nas sextas-feiras com um tema, né? A última sexta eu abordei a importância, na verdade, uma pesquisa poderosa aí sobre marketing, e sobre mercado na fotografia. Isso foi na última sexta-feira. Boa noite, José. Tudo bem? Everton, Ana Lima, obrigado aí pela presença. Obrigado a todos. O tema hoje é sobre os influenciadores na fotografia. Acho que é um tema importante porque tem uma questão de responsabilidade, tem uma questão de papel dos influenciadores nesse mercado. Sim, existe um mercado de influenciadores na fotografia e a gente vai abordar isso aqui nesse conteúdo. Você pode participar comentando no chat aqui, é só colocar um comentário na parte dos comentários. Se você quiser participar em vídeo, é só apertar o botãozinho aí para entrar aqui comigo ao vivo. Lembrando que esse conteúdo sempre vai para o Spotify e outras plataformas de áudio, também vai para o meu site, enfbaileosaldanha.com, e também vai para o YouTube no dia seguinte. É um assunto que eu acho válido e importante, e o quanto esse mercado mudou em 10 anos na fotografia. E sim, na minha visão, existe um mercado de influenciadores na fotografia, talvez ainda se consolidando, e tem várias questões interessantes. Como eu sou um bom aluno, eu sempre trago conteúdo. Primeira dica minha é: amanhã, quando você for, por um acaso, olhar no site, ou para quem entrar depois e estiver aí acompanhando a edição gravada aqui, né, não conseguiu assistir ao vivo, nas notas aqui do vídeo, tanto no YouTube e no meu site, eu vou colocar uma entrevista com a Rafaela Lotto. Rafaela Lotto é da YouPix, que é uma consultoria, uma empresa que faz pesquisas sobre mercado digital fantástico, assim. E ela fez uma entrevista num podcast sobre os influenciadores B2B, mas ela fala dos influenciadores em geral. Eu achei muito interessante, vou deixar a entrevista no meu site quando eu publicar esse conteúdo aqui. Então você vai poder conferir a entrevista dela, e é um conteúdo que eu ouvi hoje e eu achei fascinante, alto nível. E uma das coisas que a Rafaela Lotto fala, é uma empresa que faz pesquisas importantes sobre o mercado digital e tudo mais, todos somos influenciadores. Todos somos influenciadores. Pequenos influenciadores, nano influenciadores, mas o mercado da influência existe. E eu estava assistindo uma palestra na última quinta-feira, se não me engano, com o Neli Patel, que é um dos maiores especialistas em marketing digital do mundo. Tem uma base aqui no Brasil, uma empresa com 1.000 funcionários, e ele fez uma parceria com a ESPM, que é a maior escola de marketing do Brasil. Boa noite, Reluz Formaturas. Boa noite, Lila. Lia, tudo bem? Obrigado aí pela presença. E o Neli Patel falou o seguinte: ele falou de tendências de marketing. Nas tendências de marketing que o Neli Patel comentou, ele fala dos influenciadores. Ele fala dos nano-influenciadores e micro-influenciadores, que ganharam mais importância na visão dele, ele com base em pesquisa, tá? Tanto a Rafaela Lotto, da YouPix, quanto o Neli Patel, falando com base em números, em pesquisa, em dados, que as empresas estão preferindo contratar influenciadores pequenos. O nano influenciador, a gente está falando de alguém que tem até 10 mil seguidores em qualquer rede social. Um micro influenciador, que já é um pouco maior, vai ter até 100 mil. Aí o macro, acho que é coisa de 1 milhão, né, até 1 milhão, uma coisa assim, 1 milhão para cima. Mas que as empresas estão preferindo aquele que é autêntico, que o poder de influência verdadeiro é dos pequenos. Já a Rafaela Lotto, nessa entrevista que eu vou deixar depois para vocês aqui, ela diz que a influência mais valiosa para a gente é dos amigos, parentes, pessoas próximas, mas que todos temos um poder de influência. Agora, ela traz algo importante: o influenciador é desafiado por algoritmos e mudanças constantes. Ser um influenciador há 10 anos era uma coisa e ser agora é outra. As coisas estão mudando rapidamente e o tempo de resposta também. Então, torna-se desafiador. Aí você pode falar: Léo, por que que esse assunto, cara, influenciador da fotografia? Porque nosso mercado é movido, e em outros mercados também, por duas coisas poderosas que nos movimentam: reconhecimento Todo mundo quer ser reconhecido, né? Pelo trabalho, pela fotografia, pela arte. Às vezes só quer aparecer mesmo, mas não deixa de ser um reconhecimento. Então, primeiro ponto, o reconhecimento é uma força que move o mercado da influência também. Tem muito influenciador que não quer ganhar nada, ele só quer aparecer, e se ele puder aparecer e ganhar, ainda melhor, né? Então tem esse ponto. E a questão que é movido também pelo reconhecimento, a vaidade. A vaidade movimenta esse mercado também. E na fotografia, isso também é fato, né? A gente nota isso. E aí, eu queria saber de vocês. Vocês acreditam que a parte da influência realmente existe nesse mercado? Existe um influenciador na fotografia ou não? Isso é besteira. O que define um influenciador? Alguém que, obviamente, né, pela lógica, influencia a opinião dos outros. Eu vejo isso no mercado, vou dar minha opinião e até com alguns relatos assim que eu posso dar de coisas que eu vi, pesquisas, de clientes que eu conversei, tá? Sem citar nomes, né? Então temos um mercado da influência, porque você pega hoje, por exemplo, congressos e eventos de fotografia que estão chamando para palestrar influenciadores, né? Da fotografia. É o cara que é especialista em tal coisa, em tal plataforma, em tal ferramenta, em tal estilo fotográfico. Esses influenciadores vivem de monetizar concursos, venda de produtos digitais, e-books. É, eu também faço isso, né? Então eu me coloco nessa categoria de influenciador também, né? Um nano influenciador. Mas nós temos esse mercado. E aí, primeira coisa, boa notícia para os pequenos influenciadores é das tendências que o Nelly Patel fez nessa palestra para todo mundo que vive de marketing, para uma das melhores universidades do país sobre marketing, a SPM, dando que a tendência é o pequeno influenciador com força. Então, é uma questão importante aí. O pequeno influenciador tem importância desde que ele seja autêntico. Eu fiquei pensando aqui que a questão do marketing, tá? Esquece um pouco da influência, mas a questão do marketing. Do influenciador por ser influenciador, para subir no palco, para vender produto, coisa e tal. Mas o melhor lugar para citar nesse mercado da influência, de verdade, é que você tenha uma base de seguidores que são fãs fiéis e da influência com seus clientes. A influência verdadeira e poderosa de uma base, que sejam 1.000 pessoas, mas você vai influenciar para vender para aquela pessoa. E que a sua influência com ela, com aquele cliente de verdade, fã de verdade, que vai consumir de você e gostar tanto, que retorna sempre, que indica sempre. Esse é o melhor lugar para citar na influência. E não deixa de ser um influenciador, né? Então eu acho isso interessante, né? Do que tentar acompanhar o mercado que muda toda hora. Porque os algoritmos mudam toda hora. De repente. Eu não sei se vocês estão acompanhando o TikTok lá nos Estados Unidos, tá para ser banido. Tem um bando de gente que é influenciador dessa ferramenta, desse aplicativo. E tá desesperado, porque vai ficar sem o principal canal de influência. Aqui o Relúcio Formatura, se influência ajuda a criar o desejo em ter o produto, fotografia. É, a gente vê influência, o cara que faz o lugar e a foto, o cara que mostra os bastidores, a pessoa que mostra os bastidores de um ensaio. Exatamente isso, fazer, poxa, eu quero passar por aquela experiência também, né? Aliás, saiu um conteúdo sobre um dos principais produtos desse mercado de influência agora para o mundo da imagem, tá? Uma matéria que saiu lá fora. Interessante. Não tive tempo de trazer ela para o meu site, mas estou trazendo aqui em primeira mão. Bastidores é um produtaço para qualquer área da fotografia, para você vender os bastidores para os seus clientes, transformar aquilo num produto. Um bastidor para uma empresa, um bastidor para um cliente, fez a sessão de família e vende, ó, você quer comprar? Além do álbum, coisa e tal. Bastidores aqui eu vendo para você. É um produto em vídeo, né? Que você pode colocar ali para as pessoas, porque vídeo é um produto importante. Na mesma palestra do Denis Patel, que é o. Tô falando uma da referência de marketing mundial, né? Uma das outras pesquisas que ele trouxe, indicando tendência de marketing, tem a ver com influência, tá? Vídeo rápido. Vídeo continua crescendo, é o que a gente está fazendo aqui, coisa e tal, mas o vídeo rápido, de até 1 minuto, de preferência menos. Que esse é o formato que os influenciadores vão ter que saber jogar, e é muito desafiador, né? Então, quando eu estou falando de bastidores, não é um vídeo de 10 minutos, é um vídeo curto de bastidores. É um conteúdo curto de influência, que é difícil você passar. Eu, por exemplo, eu tenho bastante conteúdo, se é uma coisa que eu tenho, é conteúdo para passar, e coisas que eu pesquiso e mostro. Como é que eu condenso isso em pouco tempo? É um desafio. Então, mas fica aí também o critério para você avaliar. Outro mercado que puxou, foi puxado pela influência que é interessante de trazer aqui para vocês, podcast, né? Se alguém entrar aqui agora para conversar comigo, aliás, se alguém quiser entrar aí para conversar, é só apertar o botãozinho aí que a gente conversa em vídeo, não tem problema. Além, se você não quiser entrar com a parte de vídeo, comenta aí no chat que eu vou, vai sair nos meus canais depois, tudo mais. Fica à vontade, por favor. Seja uma questão, um comentário, o que você quiser. Podcast. Se entrar alguém aqui agora, apertar o botãozinho, entrar comigo, vira um podcast. E aí, o custo de podcast caiu muito. Então, o que é um podcast hoje, né? Um podcast antes era só áudio, agora são as mesas, as pessoas no lugar, presencial, sempre tem aquela cara. Embora para alguns possa parecer caro fazer uma produção dessa, o complexo de logística e montagem, em comparação com, sei lá, 5 anos, caiu muito o custo, ficou muito acessível. E aí volta para a história da Rafaela Lotto. Para quem entrou agora, eu vou deixar esse conteúdo da entrevista da Rafaela Lotto da YouPix, que é uma referência em conteúdo sobre influência, sobre, enfim, os influenciadores em si. E ela trazendo isso, que hoje você ter essa influência e conseguir se destacar ficou muito mais fácil, né? Então, vale a pena ouvir a entrevista dela, tá? Então, vou deixar de conteúdo aí extra para vocês, para quem quiser acompanhar depois. Os podcasts, eles apresentam possibilidades, né? Na verdade, qualquer um pode fazer um podcast. E a gente vê uma profusão de podcasts de tudo, inclusive na fotografia. A questão não é porque eu vou fazer um podcast, é porque não. Pode ser um canal interessante de marketing com seus clientes. Não podcast só para trazer colegas ou falar de fotografia e tentar vender patrocínio. Aí eu entro em outro conteúdo. O Seth Godin, que é um dos maiores especialistas em marketing, fez um episódio de podcast. Ele tem um dos podcasts mais ouvidos do mundo de marketing. Ele fez um podcast sobre podcasts, recentemente. Que é, na verdade, ele faz uma. Pega os conteúdos que fizeram sucesso e traz de novo e trouxe esse episódio de novo. E aí ele trata por que que é difícil monetizar podcast. E, na verdade, por que que é difícil monetizar até um influenciador, né? Ser um influenciador e viver disso. Porque tem uma quantidade de pessoas tentando fazer isso. No Brasil, são entre 10 e 15 milhões de ditos influenciadores digitais. É um mercado gigantesco. Inclusive um bom mercado para o fotógrafo e fotógrafa nas mais variadas áreas para atender. Ele precisa de retrato, ele precisa de vídeo, ele precisa de uma série de coisas que um fotógrafo pode atender e vai e estão atendendo. Mas é um mercado pulverizado, de uma extrema competição. A gente nos, assim, estamos disputando atenção com tudo. Então, o lugar do podcast não é fácil. E monetizar podcast também não. Porque o dinheiro que iria para um podcast, né, para ter um patrocínio, alguma coisa assim, um investidor, um patrocinador, uma marca, pega esse dinheiro e coloca no Google, no Facebook, como anúncio, ou em outras ações que ele consegue medir melhor. É difícil medir podcast em termos de resultado para a marca, né? Então é uma questão que o Seth Godin está trazendo, tá? No podcast dele, falando monetizar podcasts e tem a ver com influência. Por que que surgem tantos podcasts? Porque os podcasters se tornam influenciadores importantes, são chamados para eventos, são vozes importantes que se relacionam com pessoas que se destacam, supostamente se destacam, né? Mas é um poder de influência. Antes era você ser. Ainda é, né? Colunista de algum jornal, revista ou de um portal também é um tipo de influência, mas o podcast é uma influência forte de um mercado que se movimenta. Então, é curioso notar tudo isso, né? Dessas mudanças. Aí eu fiz uma outra lição de casa aqui, que é o seguinte, né? Primeiro que existe o um mercado de fato dos influenciadores, isso é fato. Uma mudança importante que corrobora o que o Nelly Patel falou. Não sei se vocês viram isso, tá? A gente está aqui no Instagram e o Instagram, o CEO do Instagram apareceu em público falando recentemente que seguidor não importa tanto. O que importa mesmo é o conteúdo que você faz, o destaque eles vão dar para o alcance. Então, o alcance do influenciador vai ser talvez uma medida tão importante quanto o número de seguidores. E aí, um relato meu, pessoal, assim, influenciadores do nosso mercado que ficaram pelo caminho. Isso também acontece. Gente que surge, aparece, explode e depois some. Isso acontece também. E E eu lembro de alguns deles que, num momento ali no Instagram, faz muito tempo, tá? Pegou e eles cortaram um monte de bot. Reduziram um monte de bot que tinha aqui. Então o cara tinha não sei quantos mil seguidores e caiu violentamente. Ele tinha, sei lá, vamos chutar aqui, 30 mil caiu para 10, uma coisa assim, porque era tudo comprado. E a gente vê isso na prática, né? Então a pessoa que, porque era uma medida importante, olhar para um influenciador, nossa, ele tem não sei quantos mil seguidores. E o próprio Instagram já está posicionando de forma diferente. O que tem a ver com a tal da autenticidade, de ter a influência do verdadeiro, do autêntico, de você crescer e atender os clientes, com base num conteúdo bacana, num serviço ou produto que atende de uma forma que as pessoas ficam encantadas. E essa influência verdadeira. Então, parte daí. Acho que é algo importante. Porque a gente vê muita distorção nesse mercado, né? De pessoas que, sejam em palcos, em conteúdos, soltam coisas ali que você fala, caramba, cara, nossa. E aí vem a questão aqui que eu queria trazer da responsabilidade de um influenciador ou quem quer ser influenciador. Que você, se você está com o poder da influência, que saiba. As pessoas estão te olhando e aquilo que você diz, para muitos, vai ser a verdade absoluta. Então, o influenciador tem que ter cuidado e responsabilidade do que ele fala. Eu já ouvi de influenciador em evento falando, não precisa imprimir fotos. Ele trabalha com um mercado que é movido por álbuns, mercado social e de família. E aí a pessoa não me coloca ali, me coloca de vender DVD. Faz tempo isso também. E era um influenciador. Hoje, com menos destaque. Então, essa responsabilidade, o que eu vou dizer, que vai ter impacto nas pessoas. Muito cuidado com isso, com o que você diz e como você representa. E para quem busca ser reconhecido e quer ser influenciador, uma questão importante também, né? Será que o que está te movendo é realmente uma causa, um impacto verdadeiro ou uma busca da vaidade, do reconhecimento apenas? A vaidade vai correr junto, mas se tiver uma causa, um movimento verdadeiro seu, melhor. Porque, como eu disse no começo, a mudança aqui do Insta, de outras plataformas, é constante. É cansativo, é desgastante. Só com uma causa poderosa para te mover e fazer com que você continue. E, como eu disse, na minha experiência, 25 anos de mercado, muita gente ficou pelo caminho. Gente, e agora, recentemente, eu estava fazendo uma avaliação da tentativa de reposicionamento de alguns, porque muitos deles não são movidos por causas. Eles são movidos por outros interesses. E aí a questão da responsabilidade. Então há que se pensar muito nisso e é uma questão importante. Léo, tem espaço para influenciador ainda, cara? Tem, assim, tem espaço para tudo, né? Como eu disse no começo, a Rafaela Lotto, falando dos influenciadores na entrevista, todos somos influenciadores. Eu, você que está aí, temos um papel. E aí é uma questão de. Tem espaço. Tem espaço para coisas que não foram feitas, que tem a ver com aquilo que você não fez e que tem a sua cara. E que pode ocupar esse espaço. É só uma questão de começar. Começar com essa influência pode ser por aqui, como eu estou fazendo. É só ligar, apertar o botãozinho, né, da live e começar. E aí começa uma influência. E pensar na responsabilidade, na causa, nessas questões todas. E pensar nesse lugar também dos clientes, né? Poxa, vou atender os clientes, vou influenciar essas pessoas que importam de verdade. José colocando aqui, José me dando moral, que ele está lá em Boston. Falou que não ia entrar, e aí me dando moral. Eu não sei se está chovendo lá o que aconteceu, mas agradeço muito ao José porque está em Boston fazendo a presença aqui. Obrigado de verdade, viu, José? O José colocando: vejo muitas páginas de pessoas no Instagram com a descrição criador de conteúdo digital, mas só vejo a dancinha, festa, passeio, nada de relevante. Pois é, vazio, superficial. Isso funcionava, mas assim, cara, todos os relatórios estão mostrando que não. Essa palestra que eu assisti na live, estava esgotado no SPM, senão não tinha ido lá no teatro ver, né? Eu sou ex-aluno da SPM, teria ido. Mas não fui porque, enfim, estava lotado, tinha a live, a transmissão, e o Nelly Patel falando. Cara, é o influenciador que está sendo procurado pelas marcas, é o cara de verdade, é o cara que tem o que eles falam de fit, né? O tal do fit cultural da marca, da relevância, cada vez mais. O cara multi. Eu já. História, vai. Mais uma história aqui curiosa. Me lembro de uma vez trazer um palestrante pra cá, faz muito tempo, internacional. E ele era tipo. Abria assim a camisa, todos logos possíveis, assim, fico dando uma metáfora aqui da coisa, uma analogia, sei lá, pensando aqui como explicar isso, mas teve um momento da palestra que ele mostrou todas as marcas que apoiavam ele. E virou uma coisa super esquisita, sabe? Com tantas marcas patrocinando ele. Fica estranho, porque é isso, ele estava ali para vender aquilo também e colocar. Então tem um lado complicado nisso, né? De você. As pessoas percebem, e hoje elas querem essa autenticidade do influenciador em relação. E aí a questão da transparência entra nisso também, né? Se ele está fazendo uma parceria e realmente é uma parceria, ou se é algo patrocinado, deixar isso claro. Aqui no Brasil ainda não está tão bem definido. Lá fora tem uma série de obrigações. Inclusive, se o influenciador, se não me engano, no Reino Unido, ele é multado. Se ele fala uma coisa, o negócio está. Ele pode ser banido, né? Ser processado. No Brasil é festa do caqui, né? Reduz formaturas. É o que mais acontece na fotografia de formatura. São influenciadores falando que imprimir álbum é coisa do passado. Pois é, várias pessoas falam disso. Olha, eu mudei um pouco a minha relação em relação à impressão, tá? Deixar bem claro isso. Eu acredito que ela é super importante imprimir, mas eu entendo que para alguns mercados o produto digital funciona bem. Tá? Você tem que deixar isso bem claro. Por exemplo, um fotógrafo de comida, ele não tem uma necessidade de imprimir fotos. Embora ele possa fazer uma diferenciação de alguma forma, criar uma revista, alguma coisa promocional e coisa e tal. Isso dá para ser feito, né? Com a fotografia vai bem com tudo. E nesse aspecto seria uma diferenciação dele, ele pensar em uma ação que tenha a impressão de alguma forma. Mas eu concordo com você. Alguns mercados, formatura, casamento, família, newborn, a parte autoral também. O livro, a impressão fine art, papel na parede, a foto na parede, são formas de você retrato, ter uma peça física, não ser só a foto digital. Mas realmente tem gente que chega e fala, não, reduz o custo, seja rápido, entrega logo, faz lá o link e manda. E isso é uma cobra comendo o próprio rabo, porque o problema da fotografia digital nos últimos 20 anos é que ela foi desvalorizando e tende ao valor menor, valor zero. Porque é muita gente fazendo foto. É muita opção. Para o consumidor, ele já não valoriza a fotografia porque ele tem a falsa impressão de que a fotografia está disponível da hora que ele quiser no bolso. E a gente sabe que não é verdade. Por isso que a galera do vídeo leva vantagem, né? Ana Campbell não está aqui, mas ela comenta algo interessante, né? Que ela, inclusive, ela tem um podcast muito bacana, né? Do Studios Brownie. E é uma influenciadora, certamente. E ela comentando, por que que as pessoas valorizam tão pagando mais pelo vídeo do que por foto? E a galera tá migrando para vídeo também da fotografia. Porque o cliente não sabe fazer vídeo. Ele não sabe fazer foto também, né? A gente sabe disso, mas ele tem essa questão que fica aí mais fácil justificar. Então é importante trazer. Mas é verdade, tem influenciador que traz isso, né? Como se é só. Ó, tá frio lá, José. É, imagino, né? Já tá, aí já mudou. Ah, tá frio ainda, né? Pra começar a esquentar, né? Aí, em Boston, acho. Mas, enfim. Aqui tá quente. O Rojas acabou de chegar aí. Boa noite. Rojas, obrigado, viu, pela presença aí. Obrigado a todos que estão entrando aqui. Aline, faz tempo que a gente não se vê, não se fala. Tirando o WhatsApp, né? A Franco Rales aí presente. Fran, eu pensei. Eu lembro que você indicou de trazer aqui o Vini, né? O Vini. Mas ainda não consegui organizar isso, mas tá na minha agenda aqui. Pode ter certeza que eu quero pensar em algo. Ele tem ideias fortes também, acho que vai ser bacana. Eu coloquei aqui algumas questões importantes que eu acho que é interessante tratar antes de encerrar, tá? Perguntas que eu fiz aqui que eu achei interessante. Qual o impacto dos influenciadores na percepção da fotografia? Como eles moldam e a forma como as pessoas veem e apreciam imagens. Tem gente vendendo só, a gente falou de impressão, tem gente vendendo só o lugar e a foto e vendendo aquelas imagens ali que ele gera para postar nas redes sociais, ou só usando isso para ter uma relevância numa rede social e ganhar com monetização pela rede social. Lá fora isso é muito forte. Tem um exemplo de um fotógrafo do TikTok, né? Não sei se vai acabar caindo aquela hora que eu estou falando da outra marca, mas ele monetiza fazendo fotografias das pessoas, abordando. Isso no Brasil agora virou carne de vaca, assim também, né? Assim, posso te fotografar? Daí faz a foto da pessoa, E a cena fica maravilhosa, coloca uma música que monetiza e ele monetiza através da música e visualização. Então essa é uma forma de faturar, não tem impressão, mas é um tipo de influência. Mas para as pessoas, será que isso valoriza a fotografia ou vende-se só uma ideia de viralização? É uma questão. Então, esse impacto é um impacto de influência, né? Até que ponto os influenciadores devem ser transparentes sobre suas parcerias e patrocínios? Como isso afeta a confiança do público? Tem muito influenciador que não deixa claro e está muito vago isso. Eu estou com patrocínio e, aliás, eu sempre tenho esquecido, porque é uma novidade. Patrocínio da Album mais foto, foto com dois T's. Estão patrocinando aqui os conteúdos no meu site, tem lá. Eu deixo bem claro: patrocínio e as duas marcas. Tem que deixar claro. E muito influenciador não deixa claro isso. Isso é responsabilidade, isso é transparência. Por que não está deixando claro? Ah, tipo, ele é amigo da marca. Nossa, vou comprar porque ele está indicando, mas será que ele ganhou com isso? É óbvio que ele ganhou, tem que deixar isso claro, né? Como os influenciadores podem promover a ética na fotografia? Quais são os limites quando se trata de modificar uma imagem, comportamentos, postura, tecnologia? Isso é importante também, porque se eles são influenciadores e todos nós somos, todos temos um papel de responsabilidade, de postura, de ações, de coisas que a gente pode ajudar. Não coisas maiores, não coisas políticas, mas coisas de comportamento do nosso mercado. E isso eu vejo gente fazendo bacana. Várias pessoas. Cacá Dominiquim é uma que fala de impressão, mostra ali, dá dicas bacanas para as pessoas lá de Campinas, né? Eu vejo outros fotógrafos também fazendo, ó, a importância de imprimir as fotos, o valor de um retrato profissional, se posicionando, né? Mostrando a importância do seu trabalho para as pessoas. Ó, se você não tiver e não imprimir essas fotos que estão no seu smartphone, vai perder para sempre. Isso é tão importante. Esse é um papel de relevância, de saber a responsabilidade. Qual é o equilíbrio entre inspiração e pressão dos influenciadores da fotografia? Como eles podem criar expectativas inatingíveis? Porque para muitos gera uma pressão. O cara quer ser influenciador também. Ele é pequeno, tem 100 seguidores. Isso é fotógrafo e sonha em ter aquele posto que o cara que tem, sei lá, 100 mil tem, 200 mil, 10 mil, não importa. E o influenciador tem que saber que tem pessoas que estão se espelhando nele e gera uma pressão para as pessoas. Como é que você se comporta em relação a isso, né? São coisas que eu acho que são relevantes, sim, na função do influenciador. E de que forma os influenciadores podem usar sua plataforma para promover causas sociais e ambientais? Não é para todo mundo. Eu sei que muitos não querem se posicionar, mas, de novo, das pesquisas e relatórios que saem das marcas, todas estão buscando influenciadores autênticos que sim se posicionam em relação a causas importantes e até espinhosas. Porque as marcas estão buscando e elas vão investir nessas pessoas que tenham essa autenticidade, né? E para os consumidores, a mudança de comportamento também vai no mesmo caminho. Tem gente que não se importa com isso, mas é uma mudança de comportamento que está rolando. Então, bom, eu fiz aqui até uns prós e contras em relação a cada uma dessas coisas. E todas elas têm, tudo tem, né? Os dois lados. Por exemplo, impacto na percepção da fotografia. Prós. Os influenciadores podem inspirar e educar seu público sobre técnicas, estilos, equipamentos e fotográficos. Isso a gente vê direto. Mas do outro lado, nas coisas contrárias, alguns influenciadores podem promover padrões inatingíveis ou distorcer a percepção da realidade. Exemplo. Na rede social vizinha, uma trend que rolou acho que ano passado era de riscar a lente para dar um efeito na fotografia. E isso, pasmem, muita gente riscou. E depois foi culpar o cara porque ela não pensou. E esse poder da influência, porque passa, é um filtro. Não tem muito filtro. O perigo das redes é a gente sabe disso, né? Passa coisa e a pessoa nem percebe. Nossa, vou riscar também minha lente. Coisa de influenciador, que viralizou. Transparência com patrocínios, prós. Constrói confiança, o público sabe que se for indicar, nossa, deve ser sério. Por outro lado, os influenciadores podem perder oportunidades de parcerias se forem excessivamente transparentes, ou também indicar coisas que, às vezes, tem uma transparência ali: ó, estou indicando esse produto aqui, mas esse produto, o produto não é bom. O produto tem problemas, né? Então, a gente viu aí questão das bets. Tem portal de fotografia no mercado do Brasil, não, mais de um. Com um anúncio de bet. E essas bets têm questões. Então tem uma questão aí. Para o influenciador, a mesma coisa. Está indicando aquilo, promove um vício no jogo, sei lá. Tem essas questões. Promoção de ética na fotografia. Prós, influenciadores podem educar sobre práticas éticas, como respeitar direitos autorais e evitar outras questões. Contras, alguns podem ignorar essas responsabilidades em busca de popularidade. Ah, o cara que faz aquele papel do super, né, divertido ou que não tá nem aí pra nada, isso gera problemas e distorções. Isso, e pasmem, isso acontece. Inclusive no nosso mercado, né? A pessoa passando por cima dessas questões. Equilíbrio entre inspiração e pressão. Isso é muito forte. A gente vê um influenciador bacana da fotografia e quer fazer igual. Lugar versus foto, ah, como fazer tal coisa. Poxa, ele fez, eu também posso fazer. E todo mundo pode. Essa é a grande questão da rede social. Democratizou, não tem ninguém melhor que ninguém, todo mundo pode fazer. Bacana. Aí eu vejo um influenciador super top, resolvo fazer também. E ele me incentivou a compartilhar conhecimento. Perfeito. O contra é que, na pressão de chegar naquele resultado do que o influenciador fez, eu fico me comparando, não cheguei na nossa qualidade. A pessoa esquece que o cara tem uma produção, um estúdio, alguém ali para ajudar a fazer. E muitas vezes é uma equipe até que pode estar fazendo aquilo, né? E gera uma pressão. E a promoção de causas maiores, sociais e ambientais. Influenciadores podem e devem conscientizar sobre essas questões importantes. O contra aqui seria: alguns podem ser vistos como oportunistas, insinceros, tentando pegar carona numa causa. De novo, você só pega carona numa causa, na verdade, não pegando carona. É porque você acredita nela e vai fazer o que faz parte da sua causa. Você sempre teve uma conexão com uma ONG X, de ajudar com questão de reciclagem ou de questões importantes que fazem sentido na sua vida e você quer impactar. De um abrigo de cachorros que precisa de foto para ajudar a adoção, até outras coisas. E a fotografia tem esse poder. Aliás, a fotografia para influência é ótimo, porque a gente vive num mundo de imagem, seja a imagem estática ou em movimento. Somos os contadores de história e o poder da influência precisa dessas histórias visuais. E muita gente esquece. O Brasil, só no Instagram, tem 500.000 de influenciadores, com pelo menos 10 mil seguidores cada um. Incluindo outras plataformas, a gente olhando para TikTok, YouTube, o número sobe para 10 milhões em dados oficiais. Tem especialistas dizendo que pode ser maior esse número, de até 15 milhões. Gente tentando viver ou ter uma renda extra usando o poder da influência, né? Então, além de ser fotógrafo, quer ser influenciador, além de tentar viver daquilo. O perfil dos influenciadores brasileiros é bastante diversificado. Áreas como viagens, restaurante, promoções, estilo de vida, reflexões e humor, e tem os influenciadores da fotografia em várias áreas. Engajamento e impacto. Cerca de 67% dos usuários no Instagram no Brasil seguem algum influenciador digital e 55% dizem já ter comprado algo indicado ou utilizado por um influenciador digital. Olha a força da palavra, né? Olha essa força de um influenciador digital nesse sentido. Quer dizer, metade das pessoas aí dizendo que já compraram por conta de um influenciador, que pode ser alguém super famoso, né? Viu um Cristiano Ronaldo da vida lá e quis comprar porque tem esse lado também, né? Ou mesmo do seu mercado. E o investimento aí, por que que as marcas querem os influenciadores? O investimento em marketing de influência no Brasil só vai crescer. Com o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, né? Do retorno do investimento, de 5 vezes o capital investido e uma taxa de lembrança de anúncios feitos por influenciadores de 69%. Está aí a força em números, né? Então é uma influência significativa no mercado brasileiro, mas, como eu disse no começo, de acordo com a palestra do Neni Patel, mestre do marketing digital, as marcas estão buscando os nano influenciadores, os micro influenciadores, e isso é uma oportunidade para quem quer começar. Né? Lembrando de todos os desafios que a gente tem. Então, forma de monetizar: você fazendo um bom trabalho autêntico, entregando conteúdo, você pode ser chamado para palestrar, ser convidado por uma marca para fazer uma collab, um patrocínio, alguma coisa assim. Você pode fazer teste dos produtos, coisa e tal, e falar que foi, né, patrocinado. Você pode participar como marketing de afiliados, indicar produtos e serviços e receber comissões. É como as pessoas estão faturando. Assinatura do Instagram também tem isso possível hoje, entre outras coisas. Então, A parte de monetizar são muitas as formas: e-books, cursos, tem muitas maneiras, mentorias, tudo isso entra nessa parte. E, é claro, e tem uma outra forma fabulosa, que é incrível. Isso é uma coisa que me surpreende, assim, já para encerrar nossa conversa aqui hoje, a não ser que alguém queira entrar aqui para dar seu comentário em vídeo, ou comentar aí, por favor, fique à vontade. Mas tem um bando de fotógrafos e fotógrafas reconhecidos em suas áreas, já tem autoridade. Já tem autoridade. O cara é forte no mercado. Para não falar outra palavra, o cara é super forte no mercado dele de atuação. De natureza, de, sei lá, pet. E não é influenciador. Não está monetizando em cima disso. E esse é um ponto importante. Eu falei, ser influenciador dos clientes é o melhor lugar para citar. Então, eu tenho só 5 mil seguidores, só, né? Mas desses 5 mil, 2 mil são clientes fãs verdadeiros. E essa é a influência melhor. Essa é que eu quero. Essa é que eu quero. Eu não quero 100 mil e que é uma coisa vazia, superficial, né? Esse é um lugar interessante. E o outro lugar é da autoridade. A autoridade verdadeira já traz com ela um legado, uma força. E são tantos. No Brasil, acho que é o que mais tem, aliás. Tem muito fotógrafo e fotógrafo com uma história fascinante. 20 anos de mercado, 30. O cara conquistou ali um segmento, um nicho, é reconhecido, e poucos fazem valer essa autoridade como influência, porque não entendem que isso é um mercado. Tirando alguns, tipo Bob Wolfson, né, que é reconhecido. O Bob Wolfson colocou aí uma nova turma de workshop, vendeu em um dia esgotou. Mas porque ele sabe do poder da influência dele. Mas ele traz essa bagagem. Traz essa bagagem. É a mesma coisa para um monte de gente nesse mercado que não se ligou disso. É surpreendente. Se você estiver ouvindo e você é famoso, tem uma autoridade, aí tem essa questão, né? A pessoa não se reconhece como autoridade. Claro, tem que se fazer um juízo aí. Me manda mensagem, eu te falo se você tem autoridade ou não, né? Mas, ou a gente coloca para as pessoas dizerem, né? Mas tem gente que tem essa oportunidade perdida também. Bom, basicamente é isso, gente. Obrigado aí pela audiência. Lembrando que segundas-feiras às 9 da noite, sempre ao vivo aqui com um tema. Na semana que vem, o tema vai ser inteligência artificial. Eu vou trazer a inteligência artificial fora do hype. Porque tem muita distorção em relação à inteligência artificial. Ah, vai acabar com o fotógrafo. Ah, não é fotografia. Quando, sei lá, 2/3 do que é feito hoje com IA na fotografia não tem nada a ver com criação de imagem. E é uma galera que está começando a usar lá fora, aqui também. E essa galera vai atropelar um bando de fotógrafos que não usa. Por quê? Eles vão ter mais tempo, porque eles vão ficar mais produtivos, vão expandir as possibilidades, enquanto outros estão ainda num outro momento, né? E a gente vai abordar isso semana que vem com quem quiser entrar ou com uma apresentação bacana aqui para vocês. Ah, e a Clint aí. Clint, tudo bem? Obrigado, viu? A Clint é um exemplo assim de super referência que usa a tecnologia para fazer arte da melhor qualidade, né? Uma coisa espetacular, usando inteligência artificial e outros recursos, e abraça todas as novidades. É um negócio fascinante. Aliás, tive a oportunidade de entrevistá-la. Que case fascinante. Clint, se você puder voltar semana que vem aqui, pô, seria fascinante conversar com você, entrar com você aqui ao vivo para falar da tua visão sobre isso, viu? Porque é sempre bacana ter a presença de pessoas tão relevantes aqui. Aliás, a cliente é o que eu coloco na categoria de autoridade. Tá aí uma oportunidade, não sei se ela pensou nisso, mas é oportunidade também. Às vezes é uma decisão, a pessoa não quer, né? Mas também, mas que tem oportunidade, tem. Somos Queiroz, e aí, tudo bem? Como tá aí? Obrigado, viu, pela presença. Ser influente dentro do ramo, né? Por exemplo, temos dois casais para esse ano que fecharam com todos os fornecedores que a gente passou e eles nos pediram pela confiança em nosso trabalho. Pô, isso é essa influência no teu nicho de atuação, na tua área. Mas usar, seguir o manual do influenciador, de tudo que a gente vê aí, voltado para o seu cliente. Eu acho esse o. Putz, isso é o mais bacana, porque você está ensinando os clientes, educando eles, valorizando, entrevistando uma noiva, sabe? O sonho dela, e você está valorizando, dando espaço. É diferente de ficar tentando vender uma coisa que não é, sei lá, sabe? Eu acho que esse é um caminho muito interessante, da autenticidade mesmo, mas de se mostrar valioso. Ou entrevistar, melhor do que uma noiva, né? De repente, mas ela é vaidosa, quer aparecer, mas trazer uma, sei lá, uma cerimonialista, uma decoração, uma pessoa referência de casamento para dar um conteúdo bacana. É esse tipo de coisa, fazendo live, fazendo podcast para as clientes, sabe? Fazer um e-book para as noivas. Né? Tem gente que faz, e é bacana, isso é muito interessante. Então, usar esse poder da influência com os nossos clientes, né? Entregando conteúdo de verdade e pensando se faz sentido dentro daquilo que você faz, né? Então, perfeito, cliente. Te espero aqui, Cecília. Obrigado, viu? Vai ser bacana a gente abordar isso. Acho que, putz, é um assunto importante. Fora do hype no sentido, o que eu queria trazer aqui sobre a IA na semana que vem é desse potencial da inteligência artificial, além da questão de. É óbvio que a parte da geração e criatividade é fascinante, mas tem tantas outras coisas que a gente pode fazer, testar, expandir, e eu acho que vai ser bacana demais. Marina chegando agora, obrigado, viu, Marina? Espero que tudo esteja bem por aí. Brigadão a todos. Semana que vem a gente volta, 21 horas na segunda-feira, para falar de IA na fotografia. Sexta-feira sempre tem o Caos gravado, que traz um tema interessante. Da última sexta eu abordei uma pesquisa mundial com quase 7.500 fotógrafos de mais de 70 países, mostrando questões como a IA, questões de modelo de se mirrorless assumiu a liderança ou não. Tem que ir lá conferir, tá bacana o conteúdo, uma apresentação é a melhor pesquisa mundial de fotografia hoje, que saiu recentemente e tem dados ali que podem ser bem interessantes para quem atua no nosso mercado. É isso, obrigado a todos, bom descanso aí e até semana que vem. Tchau, tchau!